Esta é a Rádio América, eu sou Antônio Curti, estamos aqui nos estúdios da Central 3, programação de qualidade em podcast, e hoje é o primeiro Rádio América com convidados, exatamente, nós somos cada vez mais importantes rumo à conquistação de Vladivostok e outros três continentes à sua escolha. Comigo aqui, Leandro Amigo, tudo bem, Leandro? Eu vou priorizar você hoje.
Eu nem preparei o microfone.
Você está bronzeado, Leandro?
Estou bronzeado. No fim de semana, no Rio de Janeiro, faz maravilhas.
É mesmo?
Corpo, mente, alma, coração, mas pro estômago não faz tão bem assim.
Tomou muita caipirinha?
É, um pouquinho de demais.
Que maravilha, né? Seu fígado não agradece. Comigo aqui, como sempre, Rodrigo Sanzovo. Eu fiz faculdade com ele, aparentemente não vou me livrar dele nunca na minha vida. Tudo bem, Rodrigo?
É, você me acha um cara especial. Eu já notei isso aí, você me chama para os podcasts. Você copia minhas previsões.
Mentira.
Você é meu fã, pode ser.
Não.
Se quiser,
não.
Eu te dou um autógrafo.
Depois você me dá um autógrafo, então. Comigo também, Matheus Rocha Ribeiro. Matheus, dessa vez você me ouve rapidamente, no início?
Sim, creio eu que sim.
Maravilha, então, Matheus. Hoje a gente não tem NHL na pauta, mas é um motivo muito especial. Não tem o college também, né? Não é um preconceito com o hockey, não, muito pelo contrário. Mas é por um motivo muito especial, mas é lógico.
Não, comigo, né? Pelo jeito.
Não, e por isso que eu vou falar agora. O Matheus é um cara que entende muito de todos os esportes americanos. NBA, Major League Baseball, um sofredor aí do Detroit Tigers. NFL também, né? Também sofredor do Detroit Lions. Mas a gente cortou um pouco a pauta.
College Football, um sofredor de Michigan.
Sofredor de Michigan comigo.
É uma vida sofredora do Matheus.
É uma vida sofredora, mas é assim que é bacana. A gente cortou a pauta porque a gente tem um outro sofredor aqui, pelo San Francisco 49ers. Ele é meu editor, ele aguenta as besteiras que eu escrevo, me xinga, fala isso não tá legal. Uma vez eu escrevi, eu tava redigindo o início do O Calouro, que é o livro de ficção que um dia sai. Aí ele virou e falou assim, não, esse negócio de pato morto aí, você tem que inventar um termo novo, cara. Até hoje eu não consegui inventar um termo novo, mas um dia eu sigo suas diretrizes. Rodrigo Simonsen, tudo bem?
Tudo bom, grande Curti, um prazer estar aqui com você, estar com os amigos da Central 3. De fato, tem que ser duro com os nossos autores, porque os leitores merecem o melhor.
Ah, sem sombra de dúvidas, e você ouvinte aqui da Central 3 também merece o melhor. O Rodrigo vai conversar com a gente mais ou menos na meia hora final do podcast, por isso que não temos college football e NHL. Mas adianto, semana que vem, então, Matheus, para compensar a ausência da NHL, semana que vem faremos um podcast especial do college football, que é uma coisa que você é apaixonado também. Então não se sinta desprivilegiado. Matheus me ouve, não sei se o Matheus me
Vou
ouve.
Vou falar por ele aqui, ele não se sente desprivilegiado.
Bacana. Vinícius, você tá aí? O Vinícius, o Skype. Senhor. O Vinícius tá aí. Tudo bem, Vinícius?
Tudo ótimo.
Já passamos os Winter Meetings e agora é hora de começar a arriscar previsões. Hashtag Cub favoritaço. Começou a dinastia?
Eu acho que sim. Eu até escrevi sobre isso e dizem que a gente chegou lá pra isso.
Então, a frase dinastia em título de texto é um negócio que eu evito, eu não gosto. É um negócio
mas dessa
que
vez
me
vai
faz
vingar.
Mal. Mas, então, mas agora é o contrário. Agora você prevê o que vai acontecer. Então, tudo isso. Bem. Vamos então começar a pauta. Esta é a semana em revisão. Wick in Reveal. Muito obrigado, Paulo Antunes. Vamos seguir então. Eu vou criar o Mene, que é o Paulo, que faz isso aí. Cadê a pauta? E aí, a pauta?
A pauta é Cincinnati Bengals. Ah, não. Wick in Reveal.
Wick in Reveal. Rodrigo. Colts. Luck. AFC South. Hasselbeck se machucando. Charlie Whitehurst é o quarterback reserva do reserva. Ferrou? Caiu a casa?
Olha, depende do que você está buscando. Se você estiver buscando um bom quarterback, sim. Se você estiver buscando um bom sósia do Barry Gibb, não.
Tá.
É o melhor time da NFL nesse caso.
É sempre aquele negócio, né? Ranking tem para todos os gostos.
Tem para todos os gostos.
Nosso podcast seria o primeiro em quê?
Em falar termos pornográficos e deixar os outros desconfortáveis.
Isso aí não vai acontecer mais. Seremos um podcast mais light, mais... age unrestricted.
Exato.
Mas família, então, mas é um podcast da família brasileira.
Mas agora falando sério sobre o Colts. A situação do Colts tá muito complicada, né?
Tá.
Porque, embora a divisão seja horrível.
Péssima.
Péssima.
É pior que a NFC East.
Rapaz.
Tá embasado. Porque a NFC East tem três times com 6-7, né?
Eu acho que a NFC East é melhor, mas a AFC South tem mais futuro.
Faz sentido.
Isso.
Faz
então,
sentido.
Mariota,
o Blake Bortles, né? Com 5 touchdowns. E o Andrew Luck saudável é um quarterback bem sólido.
Então, mas voltando pro Colts, eu realmente acho que a situação do Colts tá bem complicada, porque a gente não sabe se o Andrew Luck volta contra a Miami. mesmo voltando contra a Miami, ele não jogou bem em algumas partidas esse ano. Miami é um time que não é grande coisa, mas pode oferecer alguns problemas, tem uma pass rush razoável.
Mas tem um belo uniforme, né?
É, um belo uniforme
de ontem. De ontem, muito bonito. Você concorda, Rodrigo?
Eu
acho que os Dolphins deveriam voltar para aquele uniforme, inclusive.
É, a questão é financeira, né? Quando você faz um uniforme novo, vende. Então, é basicamente isso.
É sempre bacana ter um uniforme assim, alternativo.
Eu, como torcedor do Dolphins, caiu uma lágrima ontem de ver todos
os rapazes. O Don Shula tava ontem no estádio?
Tava, um idosinho tão fofo ele.
Eu não vi o intervalo, tava jogando Fallout. Tá. Ô, Matheus, você chegou a ver alguma... Matheus, você me ouve agora, só pra garantir?
Sim, ouço, sem problema.
Beleza. Quando você acha que o Andrew Luck volta? Você acha que ele volta a tempo dos playoffs, do wild cards?
Eu tô com receio de que ele não volte.
Eu também tô achando isso, cara.
E que o grande problema é... O Colts pode chegar na última rodada sem chance.
Pode, se perder pra Houston agora, complica bastante.
Não precisa nem perder pra Miami, pode ganhar de Miami... Que aí, e se Jacksonville
Perder pra Houston não, jogos... desculpa, confundi. Ah.
Não, o Indianapolis perde de Houston essa semana.
Isso.
Jacksonville ganha os dois jogos e chegaria na última rodada a gente tendo Houston e Jacksonville valendo a divisão.
Sunday Night Football, né? Curioso. Poderíamos ter um Sunday Night Football na semana 17 entre Houston Texans e Jacksonville Jaguars.
Sim, valendo a divisão seria muito interessante. Mesmo que seja o TJ Yates ainda como quarterback do Houston. Uhum. Ele mostrou uma competência no jogo contra o Bengals. Se bem que ele joga muito bem contra o Bengals e não contra o resto da liga, né? Mas a gente dá um jeito lá em Houston.
E vou puxar a pauta rapidinho. Rodrigo, você acha que havendo um empate na... Por exemplo, se tiver empatado... Washington e Nova York, né, NFC, se eles não se enfrentam na última semana, você acha que a NFL seria capaz de puxar a sardinha, de passar Eagles e Giants, por exemplo, no Sunday Night Football, tendo disponível o título de divisão entre Houston e Jacksonville?
Acho difícil se for um confronto direto, mata-mata completo, sim.
Aí seria, porque, por exemplo, ano passado o que aconteceu? Carolina e Atlanta disputavam a divisão diretamente... que a NFC South era a divisão mais fraca da NFL no ano passado, e o Sunday Night foi o título da divisão com dois times já classificados, Steelers e Bengals.
É verdade.
E não era tipo win or you're out, que nem era Carolina e Atlanta. Tanto que Carolina e Atlanta, eu comentei esse jogo, foi na ESPN+. Entendeu? São dois mercados consumidores menores. Houston é um mercado consumidor razoável? É, mas na NBA o mercado de Houston é maior, e até na Major League Baseball eu acho que seria maior. Mas na NFL, tendo Dallas Cowboys no mesmo estado, não é um mercado consumidor tão grande assim quanto nas outras ligas. E Jacksonville é um dos menores mercados da NFL, um dos cinco menores, sem sombra de dúvidas.
Ou menor.
Ou menor, inclusive, né?
Sim.
Eu tava em dúvida entre Jacksonville e Buffalo, disparado. Mas deve ser Jacksonville.
Não, é disparado.
Porque ainda tem o pessoal do Canadá, né?
Mas eu acho que... O grande negócio é que eles não têm um confronto, tipo assim, valendo alguma coisa. Cincinnati e Pittsburgh tava valendo alguma
divisão,
coisa, pelo menos.
Né?
É. Mando de campo... E tudo mais. Se a gente tiver a NFC normalmente sem resolver, provavelmente vai ser tipo assim, um time jogando contra o outro e outro time precisando da vitória em tal lugar. Então, eu acho que não seria tão legal eles passarem, porque teriam que trazer dois jogos, né? Pra noite, pra poder, tipo, fazer um suspense.
Exatamente. Vini, Vikings e Packers é outra possibilidade desse Sunday Night Football, né? Lembrando ao ouvinte da Rádio América. Que o Sunday Night Football da semana 17, que é o teoricamente o jogo mais importante da última rodada, ele é decidido pela NFL após a semana 16. Depois das derrotas dos Vikings para Seattle, que foi um massacre, e na semana passada para Arizona na quinta-feira, você ainda acredita que Minnesota pode chegar na semana 17 disputando o título de divisão?
Eu acho que sim, eu acho que... E também foram dois jogos à parte, né? Eu acho que essas duas partidas não representam que o time de Minnesota é. E a tabela... Não tá tão difícil assim. Tem
Giants agora, né? Que virou
o
Sunday Night
Football. E o Bears em casa também. Então são dois jogos em casa e depois com o Green Bay fora. Então eu acho que seria um cenário bem plausível Minnesota vencer esses dois jogos em casa e chegar na última semana com chance contra Green Bay fora de casa, né? Seria
um Lambeau. Seria um belo jogo. Matheus, o Winter Classic neste ano foi no Soldier Field ou foi ano passado?
Nem foi Winter Classic, foi Stadium Series.
Tá, então na prática, Northwestern, que é uma universidade, né, um programa do College Football, e o Chicago Blackhawks tem tantas vitórias quanto o Chicago Bears no Soldier Field. Parabéns aos envolvidos.
Não, e o Michigan teve um jogador chamado Cutler Martin fazendo gol no Soldier Field na última temporada e ganhando um jogo de hockey. Ou seja, ele tem mais vitórias de um jogador chamado Cutler essa temporada também.
Ah, é uma maravilha. É um time de... Enfim. Agora somos um podcast light, somos um podcast família e eu não vou xingar tanto o Chicago Bears.
Pode fazer uma
pergunta? Eu sou jornalista do Futebol Clube. Diga, Rodrigo.
E o que, que vocês acham das chances do Jacksonville Jaguars e da progressão de Blake Bortles nessa temporada?
Cara, eu pessoalmente, eu sou muito fã desse time do Jaguars.
Eu também.
A defesa é horrível.
A defesa é fraca, a secundária é fraca.
É um time que empolga de assistir. É, tem o Allen Robinson, que é um dos melhores jovens...
Os dois Allens, né?
Os dois Allens, o Allen Hurns também. O Blake Bortles, acho que já tem 30 touchdowns, se eu não me engano, nessa temporada, e 9 interceptações. É, vai ter 4 mil jardas com certeza. Ele tá jogando cada vez melhor. É, inclusive, acho ele. A classe inteira do ano passado tá jogando muito bem de quarterbacks.
Tirando o Johnny Manziel, né?
Ele não jogou mal.
Não, na última semana não, mas o resumo da ópera.
O resumo da ópera é que ele não teve tantas chances assim.
É uma ópera alcoolizada, né?
Ele teve chances fora do campo, muitas, mas dentro de campo ele não teve tantas quanto parece. Ele teve. Pontuais.
Então, ele tem que consertar pontuais. Alguns, por exemplo, ele teve uma interceptação contra São Francisco, foi aquela interceptação do Madden, né? Você tá jogando de boa numa terça-feira à tarde, aí você corre pra um lado, corre pro outro, fala assim, por que não? Aliás, qual é o botão que isola a bola mesmo? Putz, não lembro que é o R3, eu vou tentar apertar qualquer botão aqui vendo o que dá.
É um pouco
ele
de
precisa corrigir isso.
É, e ele tem isso desde o tempo de
Texas A&M.
Ele tende a complicar as jogadas. O jogador que é muito bom cedo, muitas vezes ele complica as jogadas, ele não vai pelas progressões, ele fala, vou...
Tentar fazer o mais difícil.
Fazer,
né?
A magia, em vez de só fazer o check down, fazer o passe para a primeira opção, para a segunda opção.
Matt Cassiola, eu diria. Né? Fazer o check down.
É, é o oposto do Matt Cassiola.
É, se tá dois caras marcados, o Matt Cassiola fala, poxa vida, tá o Darren McFadden aqui tão perto de mim, vou dar uma privilegiada no McFadden, né? Aí você vê os running backs e o Jason Witten são os caras com mais recepção nos Cowboys. O que eu ia falar? Vamos seguindo a pauta?
Então, mas só pra concluir do Jaguars, eu acho que é um dos times pra se assistir nos próximos anos.
Ah, é?
Porque
Opa.
Tem um técnico defensivo, Gus
e que,
Bradley.
E que bom que o Gus Bradley não foi demitido. Se fosse em Cleveland, o Gus Bradley já teria sido demitido.
Se fosse em Cleveland, não sei nem como prever o que aconteceria em Cleveland. Lá é uma cidade...
Matheus, qual foi o técnico? Foi o Rob Chudzinski que foi demitido com um ano em Cleveland, não foi?
Sim, ele mesmo.
O cara é demitido com um ano, velho. É surreal isso.
Em Oakland, alguns anos atrás, teve o Hugh Jackson demitido depois de uma temporada boa, um ano. Tudo bem, trocou o dono nessa situação.
Em Oakland, ano passado, o técnico foi demitido na semana 4, inclusive.
É, esse ano Miami foi na semana 5.
É uma bagunça. Bom, falando em bagunça, o Cincinnati Bengals pode ficar um tanto quanto bagunçado agora, né? Porque o Tyler Eifert saiu por concussão, então pode até perder um joguinho ou outro. E o Tyler Eifert, os Bengals são um time com o Tyler Eifert na Red Zone e outro sem o Tyler Eifert. E o nosso querido Andy Dalton ferrou, hein?
Ah, ferrou, mas já tá com algum papo dele voltar na semana 17, voltar pros playoffs.
Não vai precisar de cirurgia, né?
Não vai precisar de cirurgia e o Bengals tá praticamente classificado para os playoffs.
Ah, não, é uma catástrofe. Até porque Pittsburgh joga contra Denver nessa semana, por exemplo, é um jogo difícil.
Se eu não me engano, Cincinnati tem alguns jogos tranquilos. Eu não sei de cabeça.
Joga contra Denver no Monday Night da semana 16.
Eu acho que fora
Baltimore
Denver,
e Cleveland.
Baltimore e Cleveland, são dois jogos.
Dois times
tranquilos.
Já estão eliminados da disputa e Baltimore, se conhecendo o Ozzie Newsom, vai rolar um tanque aí.
E o Adrian McCarron, você fez o jogo, ele cometeu alguns erros.
Mas... Ele insistiu no... É tipo você jogar Mortal Kombat, aí você fala assim, pô, eu vou ficar dando rasteira aqui no cara toda hora. Mas uma hora, seu adversário percebe que você tá dando rasteira.
Verdade, mas a questão... Ele não jogou tão mal.
Não,
e com
não
uma
jogou.
Semana de preparação, sabendo
não, nem...
que é,
ah,
que é
sim,
o
sim,
titular...
Sim, sim, eu mencionei isso no jogo, inclusive.
Vai fazer a diferença pra ele. Eu já via ele como um quarterback com um certo potencial. É, nunca fez nada demais em Alabama. Sempre foi um
sistêmico.
Sistêmico. Se mantia dentro do sistema, não jogava o jogo fora, deixava a defesa ganhar os jogos e fazia o play action dele. E era um bom quarterback, mas nada excepcional. Agora, ele teve alguns anos para se preparar no banco da NFL. Tem um elenco excelente.
O time dos Bengals é muito... Aliás, ele tem uma situação, o Matheus pode até falar sobre isso porque ele acompanha bastante o college, Dá pra dizer até que ele tem uma situação muito parecida que ele tinha em Alabama, não dá, Matheus?
Sim, você pode comparar o Amari Cooper com o AJ Green, guardar as devidas proporções. É, se o Tyler Eifert voltar, você pode falar que ele tinha até o Michael Williams, por mais que ele não... Michael Williams, que hoje é talento do Patriots, até não recebia tantos passes, mas tipo assim, tinha uma importância muito grande no jogo corrido. Ele tem um running back que é da SEC, até o Jeremy Hill.
Sim.
Então é um time bem parecido.
Também tem o Joe Bernard.
O Joe Bernard é North Carolina, né?
Sim.
É um estilo até que parecido.
E ele funcionava muito bem em Alabama por causa das coisas que ele tem em volta. Ele tem uma linha ofensiva boa agora no...
Tem o Andrew Whitworth, que é um dos melhores left tackles da NFL, top 5.
É. Em Alabama ele tinha a melhor linha ofensiva do college. Sim. Na época. Então, o negócio ele tem uma situação bem parecida. Por mais tipo assim, que eu não gostava muito dele no college, porque tipo assim, achava que ele era aquele quarterback que só entrega a bola pro running back correr.
Uhum.
Provavelmente ele vai... E, por exemplo, ele mostrou um pouco de evolução até nesse jogo, por mais que eu não goste dele. Ele mostrou um pouco de evolução do que eu vi em Alabama. E com mais tempo de se preparar e tudo mais, ele provavelmente vai se dar bem nos próximos jogos.
O AJ McCarron teve duas interceptações no domingo. Uma foi um erro, na minha opinião, eu comentei no jogo. Ele estava pressionado, era um passe em screen, mesmo assim ele forçou a bola. E quando você é pressionado, a bola vai pato morto, a interceptação é bem mais fácil de acontecer. E a segunda, ele fez várias leituras de cover 2, de cover 2. No cover 2, a rota fly no slot, que é aquela rota vertical, geralmente ela fica aberta. Ficou 3 vezes. Uma hora o Mike Tomlin chegou pra secundária e falou assim: e aí galera, vocês não vão começar a marcar essa caceta? Mudou a chamada, foi pro cover 3 e a interceptação aconteceu. Então ele precisa dessa adaptação e perceber que as defesas da NFL são mais inteligentes que a defesa no college. Dito isso, que o Rodrigo falou, agora ele vai ter uma semana inteira pra treinar com os titulares. Isso é muito importante. Questão de química, o quarterback e recebedor, é algo que a gente não menciona tanto. 2, ele entrou na fogueira no último jogo e ele não sabia o plano de jogo, ele não sabia decorada muitas jogadas eventualmente, qual era as jogadas para terceira e longa, por exemplo, para aquele jogo específico contra Pittsburgh. Isso é muito importante, agora ele vai ter. 3, os coordenadores defensivos adversários não têm game tape dele, não tem vídeo dele jogando praticamente. Geralmente quando o quarterback reserva entra no meio de uma partida, ele perde essa partida, mas na partida seguinte geralmente ele joga muito melhor, porque ele tenta coisas novas que as defesas não estão preparadas e não tinham como se preparar para isso. Com efeito, eu espero até um jogo bom do AJ McCarron na semana que vem. Diga, Rodrigo, o que você vai falar? Os dois Rodrigos querem falar, a gente já passa pro monólogo.
E o que vocês acharam da declaração do próprio AJ, se comparando à situação do Tom Brady em 2001? Não, um pouquinho absurda, não absurda, mas digamos bastante dispar.
Tem um quê de semelhante, antes de você falar, senhor Sanzovo. O Drew Bledsoe tinha o estigma de sempre pipocar, vamos dizer assim. É um quarterback sólido, um quarterback que era o franchise player, mas não conseguia levar os Patriots até o segundo nível. Chegou até o Super Bowl em 96, mas perdeu. Mas é diferente porque os Patriots começaram 2-0 naquele ano. O AJ McCarron e o elenco dos Patriots não era tão forte, na minha opinião. Tanto que os Patriots de 2001 ganharem dos Rams é por muitas pessoas considerado uma zebra superior aos Giants de 2007 terem ganhado dos Patriots de 2007. É uma das maiores zebras da história da NFL. E diga agora, Rodrigo, pra gente.
Não, pra mim essa comparação ficou mais na questão de ser um quarterback reserva entrando
entra
no meio da temporada
lesão.
Com uma lesão. Eu acho legal o cara falar isso, pra ser honesto. Assim, ele não falou com nenhum tom de arrogância.
Talvez porque ele foi escolhido na quarta rodada, por exemplo. O Brady foi escolhido na sexta rodada. O Brady foi vencedor no college, queira ou não, venceu o Orange Bowl, inclusive contra Alabama, né, na temporada 1999. E foi menosprezado, vamos dizer assim, no college. Desculpa, no draft. E no processo de avaliação. Acho que talvez seja essa o paralelo que o McCarron faça. Mas claro, a gente tem que ver como isso vai se desenvolver. E na minha opinião, tem uma grande diferença. O Marvin Lewis, com o Andy Dalton saudável, vai colocar o Andy Dalton sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Eu acho muito difícil colocar o AJ McCarron. Com a temporada que o Dalton tava fazendo até agora.
A grande diferença é a temporada que o Dalton tava fazendo. Ele deu o passo à frente. Mas o McCarron, ele tava simplesmente comprando um negócio de tô entrando, é minha chance.
É tipo isso. Eu não acho muito ruim o que ele falou, não. Muito pelo contrário.
Você comentou do Orange Bowl. Pra mim, os dois jogos que chamam a atenção do McCarron no college, pra mim, tanto positivo quanto negativo...
Quando ele foi MVP do BCS.
Pra mim então, o National Championship Game de 2012.
Acho que é 2012. Referente temporada 2011.
No penúltimo ano dele na faculdade. E daí, no ano seguinte, ele teve um jogo muito bom nesse BCS Championship Game. Ele controlou bem o jogo, uhum. deixou a defesa ganhar, o pocket ficou limpo. Agora, no outro ano, no Sugar Bowl...
Contra o Oklahoma,
ele foi sacado várias vezes e ele deixou a pressão afetar ele.
É o jogo que apareceu a patroa dele, inclusive.
Exatamente.
Catherine Webb McCarron.
Eu quero ver o McCarron contra Broncos... fora de casa.
Exatamente.
Isso, complicado.
No Monday Night Football.
Isso.
Né? Porque aquele negócio, uma coisa é jogar uma hora da tarde com a audiência regional, a outra é você jogar com a audiência nacional à noite, com todas as luzes literalmente voltadas pra você. É uma comparação tosca, mas comentar um jogo de Monday Night e de Sunday Night, pra quem tá fazendo jogos, pra mim, o sentimento é muito diferente do que de um jogo à tarde. Porque a gente sabe que tá todo mundo assistindo aquele jogo. Tipo, vamos ver como que... Assim, ele foi vencedor no college e tal, tem todos esses problemas dele ser sistêmico, etc, blá, blá, blá. Quanto tempo temos?
Temos 21 minutos.
21 minutos, vamos correr aqui então. Falando em Bengals, a gente teve um jogo muito quente, né, Matheus, entre Bengals e Steelers.
Foi muito engraçado, porque...
Chegou a ser cômico, né?
Sim, a comemoração depois da pick six do Steelers, agora eu não lembro qual foi o jogador. Foi o...
O William Gay, eu acho, não foi?
William Gay. A comemoração dele foi absurda, e melhor ainda quando ele viu que tinham mandado a flanela pra ele e ele continuou comemorando. Pra mim aquilo foi o ápice da rodada desse fim de semana. Foi sensacional.
O Vontae Burfict acabou caindo na pilha, né? Porque a equipe dos Steelers provocou pra caramba ao longo de toda a semana e o Burfict caiu na pilha. Rapidamente, Rodrigo, até onde vai? Até onde pode haver a provocação sadia barra saudável, barra colorida, vamos dizer assim, pro jogo? E até que ponto essa provocação pode ser prejudicial pra imagem do esporte e pra partida como um todo?
Cara, eu acho que em termos de imagem de esporte e partida, não é esse o problema que eu vejo em provocação, não. A provocação, pra mim, o limite dela é o limite do bom senso da vida, que é questões preconceito mesmo, e é isso. Fora isso, não tem muito limite que eu vejo, não. Eu acho que você pode falar o que você quiser pro cara do outro time, falar baixinho no ouvido dele, ele fica bravo, ele pode se descontrolar e jogar mal, ele pode...
Cair na pressão.
Mas ele também pode te humilhar depois disso.
Senhor Rodrigo Simas, você que é uma pessoa muito culta, lê bastante, tem muito... E eu acredito que suas posições sejam muito pé no chão. Você concorda?
Então, a gente...
Você acha que a sociedade está muito sensível, por exemplo?
Eu acho. Né? O politicamente correto dominou todo o discurso público e também, infelizmente, o esporte. E o esporte, a gente precisa lembrar que ele tem uma grande proximidade com a guerra.
O futebol americano, sim. Os americanos não gostam quando isso é falado, mas é uma verdade.
Os americanos de hoje em dia, né? Porque os americanos de verdade, os rednecks, adoram, né?
Ah, se você for pegar o nome, formação pistol, formação shotgun, sim. Scramble é o termo dado pro ato de ir pro avião e sair voando quando há um bombardeio. São vários termos bélicos utilizados no futebol americano.
E na verdade isso acho que precisava ser de algum modo explorado, isso sim. A gente lembrar que o esporte simula uma espécie de batalha.
Sim, conquista de território, putz. É uma guerra.
E trazer as qualidades de uma batalha para sua vida, possivelmente.
Trabalho, né? Em equipe, liderança.
Honra, coragem, força. Eu acho que são qualidades importantíssimas que a gente pode buscar dentro do esporte.
Sim, sim. Lógico, em guerra a gente tem morte, mutilação, tem um monte de coisa triste, mas que não acontece no esporte.
E bom.
Né? Assim, a última morte registrada no futebol americano foi na década de 60.
Uhum.
Né? Não foi nem na NFL, foi na AFL. Mas assim, não tinha equipamento praticamente naquela época, né? E você dá um passe pra frente. O rugby, tem muita gente que fala assim: mas futebol americano é esporte de fresco, usando equipamento. É que assim, no rugby o tackle é só na linha da cintura pra baixo e não tem base pra frente. Aí é outros 500. Matheus, você também que é um cara que eu considero muito centrado e muito, muito ético, acima de tudo.
Você só não falou isso pra mim, tá? Eu tô um pouco magoado.
Você é ousado, cara.
Ah, tá.
Você é
ousado. Sou louco, tá.
Não, você tem personalidade. Isso é uma... Eu já sempre te falei que você tem personalidade. Inclusive, nossos amigos em comum vão muito na sua. Na minha opinião.
Não existe isso.
Vão, existe sim. Matheus, você acha que passou dos limites no domingo? E na semana anterior, as provocações entre os dois times, por exemplo, o safety dos Steelers, o Mitchell, falou que haverá sangue cuspido e não será o nosso. passou do limite?
Eu acho que não. Nesse caso seria mais assim, cara, você tem que tomar cuidado com, sei lá, xingar família de adversário.
Que nem o Zidane fez, por exemplo, o Zidane com o Materazzi fez isso.
Sim,
tem limites.
Eu não vi ninguém passando dessa faixa, tipo assim, de ofender uma coisa de verdade. É simplesmente o cara falando assim, cara, eu sou melhor que você, eu posso bater em você. Foi basicamente isso a semana inteira.
Coisa do jogo.
Totalmente tanto problema.
Então, e o Perfect, teve muita gente que falou que ele comemorou o tackle no Le'Veon Bell, que machucou o Le'Veon Bell. Na minha opinião, isso não aconteceu. Ele comemorou o tackle, ele não comemorou a lesão. Porque no calor do momento...
Eu acho que ele sinceramente não viu.
Não viu.
A lesão.
Não viu. No calor do momento, não dá pra perceber, putz, desloquei o ligamento anterior cruzado do cara.
O Perfect é meio lelé da cuca há muito tempo.
Esse cara aí...
Lelé da cuca é uma boa expressão pra definir.
Eu gostei. É uma expressão com samba lelê, diga.
Mas assim, cara, eu acho que é normal de você não... Quando você dá um tempo, você não olha, opa, esse cara tá bem? Esse cara tá joia?
Não, você comemora. Sim. É uma jogada que para o jogo.
Sai lá e mostra que você é o cara.
Tem dois jeitos de separar uma jogada ofensiva. Ou o cara sai do campo, aliás, três. Ou é passe incompleto, quatro. Ou turnover ou tackle. Se você fizer uma delas, maravilha, foi ótimo. Você tem que comemorar mesmo.
Joinha.
Não, assim, isso eu já falei semana passada, inclusive. Cheguei a falar na transmissão. Eu acho que esses negócios de dar multa... Cara, por que deram multa pra comemoração do Antonio Brown? Vai pro inferno, meu.
Cara, essa pra mim foi uma das melhores comemorações, assim, desde Cherokee 5.
Não, a minha favorita é o... É o Randy Moss.
Mostra finge... na bunda?
É. Sabe por quê? Porque a torcida dos Packers faz isso pro ônibus dos Vikings quando eles estão entrando no estádio. Isso ninguém nunca falou. Isso a Globo não mostra.
Mas... podia ter falado de ESPN.
Não,
mas
não. Tudo pelo esporte.
Meter com o patrão, né?
Tudo pelo esporte. Palomino, te amo.
Mas, assim, cara, para dessas coisas. Deixa os... Comemorar é a parte mais legal do esporte, é comemoração.
Hashtag deixa os garotos brincar.
Tipo, é diferente quando acontece como o Jimmy Graham, tipo assim, que quebrou o gol e teve que ficar lá um bom tempo pra poder arrumar.
Eu mencionei, aí é causar, aí é dose.
Sim, mas cara, o Antonio Brown não fez praticamente nada, ele só fez a comemoração mais engraçada de todos os esportes da história. Eu coloquei a minha foto no Twitter atual. É aquele momento, e toda vez que eu vejo que eu tweeto alguma coisa, eu começo a rir disparado.
É muito bom.
Cara, e como você vai punir um cara que já deve, cara, ter sentido tanta dor?
Eles usam coquilha. Não, eles usam coquilha.
Cara, mas precisa de umas três coquilhas pra aquilo.
Não, você tá ligado que eu jogava hand no gol e tem coquilha. E eu brincava de dar soco e tipo, olha aqui, não dói, hahaha. Eu acho que não doeu tanto assim, não.
Uma chinchada aérea.
Não, eu acho que não deve ter doído tanto assim.
Não, tá, mas, cara, muito bom, cara.
Não,
muito
genial.
Ele parecia um koala tentando...
assim, tem
abraçar um eucalipto.
Tem limites? Talvez tenha, nesse caso. O Terrell Owens, quando foi comemorar na estrela dos Cowboys no estádio, aí foi tenso, porque aí deu briga.
Tipo, não, mas o problema é a briga, não a comemoração.
Por exemplo, você lembra quando o Diego foi comemorar no logo de São Paulo?
Não, tudo bem.
Você ficou com vontade de matar
eu
ele?
Eu tenho vontade de matar o Diego até hoje.
Então...
Esses dias me sugeriram, o que, que você achava do Diego no Sub? Não.
Não.
Não. Não, não.
Não, então, aí, tipo, você expor o logo do time, aí já é um negócio que eu acho pesado. O George Seifert, que era técnico dos 49ers, foi campeão em 94 com os 49ers, em 89 também, inclusive, com os San Francisco 49ers, ele tinha tanto respeito pelo logo do time que quando ele no centro de treinamento ou no estádio, ele não pisava em cima do logo do time. Né? Então, isso aí, o logo eu acho um negócio mais maculado. Mas bacana, eu gostei de ouvir a opinião de vocês. Vini, brinde-nos com sua opinião.
Eu acho que o trash talk é algo tão incorporado na cultura dos esportes americanos. Você tem na NBA, você tem no beisebol, na NFL e outra coisa também.
Tem o backflip no beisebol. Ter punição entre aspas, isso é ridículo também.
É, isso é ridículo. Isso faz parte da cultura do esporte. Outra coisa também, Steelers e Bengals são duas rivalidades. É uma rivalidade gigante, né? É algo que...
Neste momento, já... maior que Steelers e Ravens, por exemplo. Se você pegar isso. A temporada
então, deste ano. É normal isso, pô. Você tá provocando o rival. Acho que não tem nada demais. Eu concordo. Enquanto não bate do lado do preconceito, de agredir o outro verbalmente, assim, e de passar essa linha, eu acho que tá tudo bem. O trash talk ali entre rivais, eu acho que tá válido.
E nessa linha do preconceito entra o que aconteceu com o Rajon Rondo essa semana, né?
Ah, é.
Mas aí foi com um árbitro, então. Né? Aí não tem como justificar.
Não,
mas ele foi um babaca.
Mas pelo menos se fosse com um jogador, ele usou uma gíria.
Claro.
Uma gíria um não, né?
Qual foi o slur que ele usou? Fala inglês mesmo.
É a palavra com F, é.
Fag, tá.
É, com F. Não uso.
Você não usa?
Sou politicamente correto.
Tá. Aliás, só fazer uma ressalva aqui. A pessoa não escolhe a cor da pele que ela nasce e o que pode resultar disso. Então, estamos num mundo politicamente correto, mas a questão dos quarterbacks, Russell Wilson, Cam Newton, inclusive eu vou tentar escrever essa semana, eles no pocket, eles estão brilhando, quebrando paradigmas como sempre, é isso aí, é nóis. Aí é diferente. Aí não é politicamente correto, não. Aí são brigas que vale a pena serem discutidas. Hashtag partiu NBA? Esta música maravilhosa que vai ficar na minha cabeça até amanhã. A NBC não passa mais a NBA, então não temos risco de processo. Caiu, hein, Rodrigo? O senhor acertou.
É. Sou bom, né? Não, mas brincadeira, mas é mais sério. Uma hora tinha que cair,
eu
cara,
sou
a sequência. Uma hora tinha que cair a sequência. Foi aquilo que eu. Mais ou menos aquilo que eu falei. Se os caras mesmo, assim, de Milwaukee, jogassem bem. É um time que tinha chance de ganhar de Golden State, foi mais ou menos o que aconteceu. O Greg Monroe teve um jogaço, o Giannis Antetokounmpo também jogou bem, e é isso aí, cara.
Ô Vini, você que analisa o esporte muitas vezes querendo saber quem vai ganhar, pelo motivo das apostas esportivas, que eu também não vejo problema nenhum. Se você sair daqui na rua e for na loteca, você pode apostar no jogo de futebol, ninguém fala nada porque é monopólio do governo.
É, a aposta Exato. Só pode se o governo
comanda. Aí tudo bem, aí beleza.
Abaixa o governo.
O que eu ia falar?
Anarquia.
Que anarquia. Vini, tem a questão de jogar fora de casa, é um detalhe muito importante. A home field advantage na NBA é outra coisa muito importante. Outro ponto, ganhar de Golden State Warriors, a camisa colocou um alvo que nem a do time do Space Jam. Como que chamava o time do Space Jam? Que era tipo o logo dos Looney Tunes, mas parecia um alvo. A camisa dos Warriors ficou com um alvo enorme. Ganhar dos Warriors seria tipo bater no braço assim, ganhamos, carimbamos essa faixa aí dessa campanha histórica. E duas prorrogações contra Boston. Isso tudo explica bastante a queda, né?
Isso matou. E foi logo no dia anterior, ou seja, Golden State teve 24 horas para se recuperar de 58 minutos de basquete contra o Boston, que foi um jogo duríssimo, duas prorrogações. E outra coisa, o Klay Thompson, que é um dos principais jogadores do time, uhum, ao lado do Curry, ele não jogou contra Boston, ou seja, ficou tudo sobrecarregado no Curry
também.
E no Green. E contra Milwaukee, o Thompson ele voltou longe de estar 100% fisicamente, ele estava com um problema no tornozelo direito. Então, ou seja, os problemas físicos, eu acho que foram o principal motivo dessa derrota dos Warriors. E agora, nessa semana, vai ter esse jogo em Oakland e o time dos Warriors completo. Então, quero ver como é que vai ser. Se vai ser uma revanche com 50 pontos de diferença.
Vai ser sangue nos olhos. E pra liga, acaba sendo... Eu até comentei com o Nardini isso aí antes da transmissão. Pra NBA, foi um desastre isso acontecer. Porque imagina jogo de Natal na ABC com transmissão nacional. Cleveland e Golden State, revanche do ano passado e os Warriors invictos. Seria sido... fantástico. Mas caiu o Golden State, é bom que a gente muda um pouco, né? Tá parecendo programa esportivo de TV aberta. A gente tá falando dos Warriors toda hora, era sempre o mesmo assunto.
E só pra terminar isso, eu acho que foi bom pra Golden State ter perdido, porque você tira... bom, assim, claro, o time, eles querem bater recordes, eles querem chegar lá invicto até no final do ano, mas o time tira um pouco da pressão, que já tava algo muito desgastante.
Às vezes até engata uma sequência de 10 vitórias agora, e seria, é muito melhor, eu sei que é esquisito falar isso, mas é muito melhor perder pra Milwaukee agora, sim, do que perder pra Cleveland no Natal.
Exato.
Aí a moral
tira uma pressão... que era todo dia, será que Cleveland vai vencer hoje? Será que cai hoje? E os jogadores estavam com uma obrigação de vencer, como se fosse playoffs, e algo que não é.
Não é legal, estamos no início da temporada, são 82 jogos. Matheus, agora puxando para você, que você, eu sei que acompanha o college basketball com vigor, com paixão. Inclusive, grande jogo, hein? North Carolina e Texas. Dei sorte. Andrew Wiggins... prevendo aqui. Você vai falar também, Rodrigo. Você vai colocar o seu... Eu não vou falar essa expressão porque não pode. Mas você... Futuro do Andrew Wiggins, primeira escolha do draft do ano passado. MVP ou Carmelo Anthony 2?
Eu vou mais pro lado de MVP. Só que ele ainda tem que melhorar um pouco na seleção dos arremessos dele.
Sim.
Que vários jogos tá realmente bem porca pra usar outro tipo de termo. Porque são vários jogos com menos de 30% de arremesso.
Esse é um detalhe muito importante. Ele ele terminou a temporada do ano passado, lógico, ele era calouro, mas terminou com 22,6% das jogadas dos Timberwolves que terminaram, a finalização, 22% das finalizações do time. O Kevin Durant, por exemplo, tem 29%. Né? Ele não estava finalizando tanta jogada. Aí eu não sei, termino o raciocínio agora, Matheus, porque aí eu puxo pro Rodrigo, porque ele tá fazendo expressões aqui, tipo, não sei.
Não, e ainda mais tendo um volume razoavelmente grande, só no seu segundo ano, já é pesado pra caramba. Então, talvez tentar diminuir um pouco a responsabilidade dele no ataque o tempo todo seria interessante pelo Timberwolves hoje, porque pode ajudar a carreira dele mais pra frente.
Diga, Rodrigo, o que você estava...
Cara, eu estava ajeitando minha garganta, na verdade, mas... Eu não sou muito de dar opiniões no começo da carreira, assim, de jogador, quanto a carreira.
Precisa de uns 3 anos, para avaliar em todos os esportes.
Mais na NFL do que qualquer outro esporte, os 3 anos são joia. Mas eu vejo um futuro bacana também para o Wiggins. É aquilo que o Matheus falou mesmo. E vai depender do tempo que ele passar no ginásio durante a off-season,
chutando,
treinando no arremesso dele. O LeBron James, o ponto fraco dele no começo da carreira era o arremesso.
E defensivamente o Wiggins também não é tão forte.
Daí se ele ganhar um shape também...
Ele precisa ganhar um shape, precisa tomar um whey aí, um BCAA.
Eu acho que o que tem que ser levado em conta também é que ele joga numa equipe em que ele vai ter que decidir sempre.
Ah, é?
Porque Minnesota tem só ele de estrela, o Rubio raramente arremessa, o Towns ainda é um novato que está se desenvolvendo.
Sim. Então, tudo o Zach LaVine também. Assim, dá para construir o time ao redor dele.
Claro,
existem blocos ali, né? O Carl Anthony Towns, o Zach LaVine, Ricky Rubio, mas né? Ainda é uma equipe muito jovem, vamos dizer assim. Uhum. Bom.
Tem o Garnett, jovem, né? Tá subindo aí.
Esse aí.
Tá surgindo agora aí.
Cara, acho que ele quando ele começou na NBA, você não tinha nascido ainda, tinha?
Acho que não.
Você é de 95?
Sou 95.
Deixa eu ver a idade do Kevin Garnett aqui. Qual draft ele entrou?
Ele chegou em 95, do high school.
95 do high school. Essa era... Na minha cabeça era isso. Rapaz... O cara tem de carreira o que você tem de vida, Rodrigo.
É verdade.
Isso aí. O Vinícius também. Então somos um podcast precoce também, né?
Que a juventude...
10 de idade tá baixa.
Quem que é o mais velho aqui? Tirando você. Eu sou o mais velho? Quantos você tem, Matheus? 22?
24.
Mas você é de que mês de 91?
Sou de abril.
O Matheus é o mais velho. Eu não sou o mais velho. Ha! Sou de outubro.
Ha. Que conquista.
Que conquista, né? Que maravilha. Vamos pro beisebol, vai. Vamos lá. Leve-me para o jogo. Eu gosto de traduzir músicas em... Você lembra que você fica com raiva disso, né, Rodrigo, quando eu fazer? As pessoas ficam com raiva quando eu faço isso.
É um pouco frustrante.
Minha namorada gosta.
Quando é o tempo inteiro.
Minha namorada gosta. Volta lá na pauta, é o Cubs, né? Aliás, sobre beisebol, recomendo Fallout 4. Você tá jogando, Rodrigo?
Não peguei ainda.
Fallout, recomendo.
Tô no Madden sem parar, né?
Qual que é a relação com o beisebol?
Calma. Como assim? Você não deixou terminar? Molhar o bico? O jogo é em Boston e tipo o mercado central é no Fenway Park, tipo, pós-apocalipse, bombas nucleares. E se você quiser, você pode construir seu personagem, porque é um RPG, com capacete de beisebol, uniforme de beisebol e um taco com pregos. E você pode, tipo, é um RPG tipo, de ação. E você pode aí.
Dá pra fazer tipo um Davi Ortiz?
Dá. E no computador tem mods, inclusive, pra você alterar o uniforme do jogo pro uniforme dos Red Sox, cara. Você pode pegar o Davi Ortiz no mundo pós-apocalíptico e sair matando zumbis. Ah. É bem bacana. Bom, mas falando em beisebol, estamos na intertemporada do beisebol e após os Winter Meetings, Cubs favoritaço. Vai acabar a maldição, hein?
Vini. Agora vai.
Agora, você como um torcedor do St. Louis Cardinals, como é a sua sensação de ver essas coisas acontecendo? Me conta.
Triste.
É triste, né?
Eu acho que é triste. E o principal disso é que o Cardinals perdeu o Jason Hayward, que era o jogador mais valioso nessa off-season entre rebatedores, pro Cubs. E o John Leck, que é um pitcher super seguro, um pitcher muito veterano, também pro Cubs. Então foram duas derrotas, foram dois golpes na cabeça do
Isso
Cubs.
É uma coisa que o Theo Epstein pegou da época de Red Sox.
Sim.
Você não tá só montando o seu time, você tá desmontando o principal rival, você tá desmontando os Yankees.
E acertou bem no coração dos
caras. O Epstein foi lá, pegou o Hayward e pegou o Leck. Isso aí, você gostou, Rodrigo? Foi ousada essa, hein?
Foi bacana.
Passinho do Volante, grande sucesso do verão de 2000 e alguma coisa. Foi genial isso, cara. Eu fiquei muito feliz. Todo mundo sabe que eu torço pros Cubs. E eu fiquei muito feliz como torcedor. E como analista, vamos dizer assim, é algo bacana porque você cria... Eu não vou falar isso 100% igual, mas você cria uma mística parecida com o Golden State Warriors. Os Cubs viram favoritos e o time ia ser vencido ano que vem.
Exato. E quando você olha pro time do Cubs hoje, é um time com poucas falhas, porque a rotação
bullpen,
tem
talvez.
O Cy Young.
É, a rotação tem o Cy Young com o Arrieta, o John Lester, que é canhoto, é sempre bom ter um canhoto forte assim, e o Leck.
Uhum. O Jason Hammond também é um jogador que não faz feio, também é um cara seguro ali.
É, pra playoffs, mas nem precisaria do 4, às vezes, tão fortemente assim. Principalmente na série divisional. Talvez a rotação, mas aí... Desculpa, o bullpen. Mas aí o bullpen com uma troca ou outra, e os Cubs ainda têm arsenal no farm
muitos
system...
aspectos.
Pra conseguir relevo, pra conseguir remessor de relevo.
É, e uma aquisição também que tem que ressaltar é o Ben Zobrist que veio pra jogar de segunda base.
É verdade. A segunda base dos Cubs, que com o Starling Castro era um festival de double play com running scoring position, melhora bastante. Pobre antes.
E o Zobrist chega pra dar uma cara ótima pra esse time, porque é um cara muito versátil, que sabe jogar em qualquer posição, e ele chega em base com poucos na liga.
É verdade. Cubs, isso foi importante na... Diga, desculpa, Vini, continua.
O Cubs no ano passado sofreu muito com strikeouts, principalmente nos playoffs contra o New York Mets, sofreu demais. E o Zobrist raramente sofre strikeouts, é um cara que chega bastante em base. Então, quando você olha as contratações e mais o time que tava lá, foram ótimas contratações. É um time novo, com muito potencial, com o melhor treinador da liga, que é o Joe Maddon. Então, tudo tá se encaixando pro time entrar muito favorito pro ano que vem.
Assim, é que o beisebol são 162 jogos na temporada regular, muita coisa pode rolar, tem muitas trocas importantes depois do All-Star Break, lesões... os Mets, por exemplo, não eram ninguém antes do All-Star Break. Ainda consideravam os Nationals como favorito na divisão leste da Liga Nacional. E os Mets apareceram depois. É muita água pra rolar. Diga, Rodrigo, pra terminar.
A minha pergunta é, quem que tá no outfield? O Steve Bartman tá no outfield?
Vai pro inferno. Vamos então... Vai todo mundo pro inferno. Todo mundo, todos vocês.
Sobre o campo esquerdo também,
o Schwarber?
Só pra fechar, o Schwarber que tá lá hoje como um jogador improvisado no campo esquerdo.
Ele é catcher, né?
Isso, ele é catcher e isso que entra outra... o que valoriza mais ainda a chegada do Hayward, que é um cara muito bom defensor, que vai dar uma segurança a mais pro Schwab no campo esquerdo. O Hayward deve jogar no campo central e deve dar uma segurança a mais enquanto o Schwab se desenvolve por lá.
E pode até eventualmente trocar o Dexter Fowler, que é um lead-off rápido. Algum time pode querer se interessar por ele. Algum time que joga small ball, por exemplo.
Exato. É uma situação ótima.
É uma situação muito boa. Tem muito arsenal lá em Chicago pra quebrar essa maldição aí. Os Cubs não vencem desde 1908 a World Series. O Corinthians nem existia quando o Cubs ganhou pela última vez a World Series. E você sabe que o negócio chega a ser tão... Eu fiquei bravo, porque eu entrei pra comprar uma blusa dos Cubs e o time resolveu se zoar, porque tem uma blusa assim, World Series Champions, 1908. Eu não vou comprar esse bagulho. Aliás, o dólar tá muito caro, não dá pra comprar nada. Eu ia comprar uma camiseta do Cam Newton. $30. Aí você coloca 25 de frete, fica $55. 60% de imposto de importação, já vai para $85.90. Vezes 3.8 o dólar, você vai pagar R$330 numa camiseta. Tá fácil para ninguém. Caro. Vamos para a entrevista, então? Temos ainda 20 minutos, tá? Mais do que tranquilo. Dá até para falar Star Wars.
Não tem vinheta ainda, né, Leandro? Para entrevista.
Para entrevista, não.
Eu vou fazer uma agora.
Você é um cara ousado. Vai. Manda ver.
Entrevista.
Não, você tinha que falar interview.
Ah, pô.
Né? Temos que seguir o padrão do programa. Rodrigo Simons. Interview. Ó, ficou parecido. Jovem Pan. Não, vai. Rodrigo. Você é editor de uma editora Avar, com o seu nome, editora Simons, que tá crescendo bastante, né?
Pois é, graças a Deus, a gente tem embarcado em bons projetos, livros com polêmica, livros com muita novidade também para o público brasileiro. Inclusive, esse que foi o primeiro livro sobre futebol americano, Tire os Olhos da Bola, nossa primeira parceria, que é o best-seller da editora, inclusive.
É o best-seller da editora?
É.
E a editora tem um livro sobre futebol na prática, O Empate.
Pois
é um romance, né? Conta mais sobre.
Tem uma ficção, é um romance que se passa na final da Copa de 50. Os dois protagonistas caem no fosso do Maracanã. E quem já viu fotos da época pode ver como não era algo tão difícil cair no fosso do Maracanã.
Sobreviveram?
Sobreviveram. E ali eles têm que imaginar o jogo da final. E uma história que fica bastante cinematográfica. Relembram coisas do passado. Enfim, é uma história que envolve guerra também. livro muito simpático.
Veterano da Segunda Guerra, né?
Isso, um livro muito, muito bem elaborado, uma boa história a ser contada. É, vocês procurem aí, que é Vinícius Neves Mariano, o autor.
Uhum.
Uma bela ficção.
E esse foi o primeiro livro com caráter esportivo, vamos dizer assim, da editora.
Pois é, eu já havia editado livros sobre esporte no passado, em outra editora. Editei, inclusive, dois livros com o Pelé. Uma experiência muito, muito significativa.
Mas foi com o Pelé ou foi com o Edson? Eu tinha que fazer essa piada na quinta série. Desculpa, gente.
O Negão é maravilhoso, né? Ele começa a contar a história e... De repente ele vive num mundo paralelo, né? Um mundo só dele. Ele fala do amigo dele, Elton Jones, por exemplo.
Mas ele falou dos gols que ele fez na carreira, não aqueles gols, outros gols.
Então é engraçado como esses caras vivem muito do passado, então todas as memórias parecem muito frescas sempre. Então, uhum. Quando junta. Porque
eles falam muito, né?
Pois
sobre
é.
Elas.
E junta Pelé, Pepe, Coutinho e aquele pessoal do Santos da época, é surreal a quantidade de história. Porque pensa. Não era uma época onde as coisas eram gravadas o tempo todo. Então, sim. A memória tinha que ser exercitada.
Não tinha zap-zap, né?
Não tinha. E era um time que rodou 100 países. Uhum. Né? Uma coisa maluca.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Inclusive, Rodrigo, Matheus e Vinícius, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui. Vamos usar e abusar do nosso entrevistado. Como você vê o mercado? Porque, assim, para fazer o programa, eu fui na Livraria Cultura. Vou fazer um merchan aqui, né? Mas é uma boa livraria, não tem problema de falar. Na Arena Livraria do Conjunto Nacional, eu fui lá e eu falei, vou dar uma olhada na sessão de esportes. Cara, a sessão de esportes, isso eu digo em termos editoriais brasileiros, vamos falar assim, ela é muito pobre.
Muito pobre.
Ela é muito pobre. Você tem muitos... O que você tem lá, mais ou menos? Você tem livros de pôquer, que isso aí é uma coqueluche, como se fosse um manual para o cara aprender a jogar melhor, e eu duvido muito que dá para aprender tão fácil assim. Porque deve ser dom, né? Jogar poker não é dom. Tem no de xadrez também. Xadrez é um esporte. É um esporte mental, mas é considerado esporte. Muito livro fotográfico. Né? Muito livro fotográfico.
E aqueles com aquela pegada... Os 10 melhores jogadores do...
Os Bragantino. Os 15 jogos... os TCCs que o Celso Unzelt tá na banca e é publicado. Todo respeito ao Celso, um ótimo profissional. Mas isso é o que acontece. E 200 milhões de biografias de jogador de futebol. É isso que a gente tem hoje. Tô mentindo?
Não, tá falando a verdade. Infelizmente, porque quando a gente pega o panorama editorial norte-americano, é surreal a quantidade e a variedade, né? A gente tem divididos aí biografias, certamente, com um peso enorme. E aí não só de jogadores, mas também de...
Dirigentes,
técnicos.
É que seriam, por exemplo, o André Sanches e o Juvenal Juvencio seriam dois personagens, seriam bons para biografias.
Sem dúvidas.
Né? São personagens do futebol, mas a maioria passa batido. Tipo, o Aidar, por exemplo. Ontem eu estava assistindo o Sport Center e o Antero Greco falou assim, que o Aidar tá causando agora com o São Paulo e tal, tá falando que o Rogério Ceni não deixava criar ligação. Aí o Antero falou assim, quem que a gente vai lembrar daqui 15 anos? O Aidar com o presidente ou o Rogério Ceni? Entendeu? Então não tem tantos personagens como, por exemplo, o Bill Polian nos Colts. O Moneyball também, né, Vini?
Billy Bean,
o Moneyball.
Sim. Até quando se trata de donos, o Ed DeBartolo nos
49ers. E existem mais até personagens. Enfim, mesmo não havendo personagens, ainda há muito a ser feito, né, Rodrigo?
Há muito. Outro gênero muito comum nos Estados Unidos é o ensaio, né? É um gênero que a gente pratica muito menos.
Em que sentido? Brinde o leitor com seu conhecimento editorial.
Então,
o que seria um ensaio?
Aqui no Brasil, a gente tem a tradição da crônica, né?
Tem.
A crônica, ela tenta buscar uma ideia e revelar uma ideia a partir de um aspecto de algum evento.
Então, inclusive, http://bit.ly/crônica-tc, compre na Amazon um livro de crônicas.
Na verdade, de algum modo, a crônica e o ensaio são próximos, só que o ensaio é muito mais aprofundado. O ensaio ele é uma espécie de não-ficção, mas com elementos de ficção. Você tem uma linguagem muito mais fluida, né? não precisa ter o rigor do livro de não-ficção, de uma biografia ou de uma, uhum. uma reportagem. Ele pode ser mais literário, mas ele também tenta provar uma tese, de algum modo. E às vezes é uma tese muito sutil, que tem a ver com emoções, com sentimentos.
É verdade isso. Tem um livro muito bom, não sei se o Matheus ou o Vini leram, sobre a história do futebol americano profissional, o America's Game. Alguém já leu?
Não.
Também não.
O America's Game é um livro fantástico, de tipo 600 páginas. Uhum. Meu livro preferido, inclusive, sobre esporte. E ele é um ensaio, porque ele tem bastante aspas, por exemplo. E ele foca em alguns personagens. O Pete Rozelle, o comissário da NFL da década de 60 até a década de 80, ele é um personagem central. É falado, por exemplo, sobre a filha do Rozelle, sobre o casamento que não deu certo. Coisas que pro esporte, até se eu for pensar, não importa tanto. Mas a biografia... A bibliografia, vamos dizer assim, de esportes americanos, ela é bem mais extensa. O Rodrigo mesmo tinha vários livros, né, Rodrigo?
É, sim.
Tem ainda, né? Você tem que buscá-los.
Tem, tá com você boa parte deles.
Não, comigo não tá nenhum, tá tudo lá.
Ah, tá.
Tudo em Ribeirão.
Na bela Ribeirão Preto.
É.
Mas, assim, outro livro, não sei se se enquadra como ensaio, talvez você saiba melhor, mas com certeza você sabe melhor, não sei se você conhece o livro. É o How Football Explains America, do Sal Paulo Antônio, que ele pega cada parágrafo. Ele fala de como um evento histórico dos Estados Unidos ajudou a moldar o futebol americano. E é bem nessa pegada que você falou, em termos de linguagem.
Corrida assim, pro oeste, né? Por exemplo, a questão da conquista de território, que é uma coisa que é a essência do futebol americano.
E é incrível como a gente não tem paralelos, por exemplo, no futebol, soccer, de livros com esse teor.
Não,
aqui
muito
no
raro,
Brasil.
Muito raro.
Né? Tem uma coisa aí, né? Os jornalistas nos Estados Unidos, eles precisam de livros, né? Você não é levado a sério se você não tem um livro publicado.
Uhum.
Então, é o seu cartão de visitas. E a infinidade de temas é brutal, né? Também tem muito livro, por exemplo, está saindo agora um livro do Jerry Rice. Mas não é sobre o Jerry Rice. É um livro sobre momentos do Super Bowl contados pelo Jerry Rice. 50 momentos que ele selecionou.
E ele teve em que? 84? 84, 88, 89, 94 e 2002. Sim, ele teve em 5 Super Bowls. Ele era dos Raiders, o Sr. Sanzovo.
Sim.
Continue, Rodrigo.
Pois é, então. Livros que tratam de uma torcida em específico também existem. Livros que explicam o jogo. E esse tipo de livro que você citou, que mistura história com análise mesmo, de como o esporte pode impactar a vida, de como a existência de um país muitas vezes gira em torno de esportes. Eu acho que essa capacidade de reflexão no brasileiro ainda é muito limitada. Talvez porque a gente não tenha mesmo essa cultura de estruturar o pensamento dessa forma. E, então a gente precisa importar as coisas. Eu acho que a função mesmo do editor muitas vezes é essa. Lembro que eu li um livro alguns meses atrás que chama Caminhos à Curadoria. É um livro sobre um curador suíço, onde ele falava que a Suíça é um país... naturalmente isolado, né, por Alpes.
Uhum.
Então,
não dá para plantar nada, não dá para vender nada, eles especulam.
Não, e ele tinha que fazer esse trabalho ali na década de 60 de buscar o que tinha de melhor na Europa e levar para a Suíça. De algum modo, o Brasil não tem esse isolamento natural, mas ele tem uma espécie de isolamento cultural mesmo. Então a gente precisa fazer esse trabalho que ele chamou de polinização da cultura. E eu acho um termo bom, que é você pega o que tem de melhor por aí e traz para cá. E com isso a gente se alimenta do que de mais sofisticado foi produzido e consegue melhorar e sofisticar
o pensamento. A televisão é uma prova viva disso. O Silvio Santos fez isso a vida inteira.
Claro.
Ele pincelava... Por exemplo, você lembra aquele programa da hora? Você lembra, Rodrigo, aquele programa Gol Show?
Não tô lembrado.
Você não lembra? Você lembra disso aí, Leandro? Gol Show era fantástico. Era uma máquina que ia quicando e aí você que tava gol no microfone e aí soltava a bola. E aí, tipo, se você acertava um lado da trave era 40 mil, se você acertasse na forquilha era 1 milhão. Esse programa era tipo da Turquia. E eu acho que essa é uma pegada interessante. Vamos abrir para perguntas, então. Matheus, você tem alguma pergunta que você queira fazer ao Rodrigo?
Pergunta pro Rodrigo, como é que foi a recepção do mercado para um livro de futebol americano, que não é o que a gente está tão acostumado, assim, é o público geral, digamos assim.
Olha, eu vou dizer que foi de algum modo surpreendente, porque bem, a gente não tinha com o que comparar. Então a primeira vez que eu conversei com o Kurt foi muito engraçado, porque eu estava ali no Facebook.
Eu sou uma pessoa engraçada, né?
Não, não.
Tô brincando.
Eu tava ali no Facebook do Paulo Mancha e o Mancha tava lendo um livro, aquele livro que virou filme, todo mundo conhece, da Sandra Bullock, etc.
Um Sonho Possível, que é Blindside.
Blindside Evolution of a Game.
Que o livro é muito melhor que o filme, inclusive, porque o livro tem vários aspectos táticos.
Exato.
Que não tem no filme.
Livro excelente. E o Mancha tirou uma foto lendo aquele livro, uma piscina, alguma coisa assim. E aí eu comentei na foto dele, falei, será que as pessoas se interessariam por livros de futebol americano? E aí todo mundo começou a comentar e tal, e o Kurt veio falar comigo, a gente não se conhecia ainda. E falou, pô, eu tava com vontade de pensar numa coleção e tal.
A gente se conheceu praticamente no Bate Papo UOL.
Pois é. É. E aí a gente arriscou a coisa da campanha de financiamento coletivo.
Eu não achava que ia dar certo.
Pois é, o Kurt sempre pessimista.
Eu sou pessimista, mas eu não achava que ia dar certo. Eu achava que tipo, a gente ia arrecadar, sei lá, 20% da meta.
Não, e de repente, o que a gente percebeu é que tinha uma demanda reprimida enorme. As pessoas ansiavam por isso, mas nenhuma editora percebeu que ali tinha uma oportunidade. E a gente selecionou, com certeza, um livro que é fundamental, né? Tire os Olhos da Bola. E de repente, aquilo virou um alvoroço, a campanha... Não só
viralizou,
ultrapassou a meta, como fez com a Dilma, né? E dobrou a meta.
A gente não estabeleceu uma meta, ela foi dobrada.
Foi lá. E aí, que dá a possibilidade de que a gente pense em novos livros, né? Inclusive um livro escrito pelo próprio Anthony Curtis, que a gente já está planejando. E se quiser revelar aqui...
Inclusive os outros se tiverem projeto, o Matheus, o Vini... O Vinícius é um baita especialista de beisebol. Eu não sei se ainda... Você acha que existe mercado? Você sabe como que foram as vendas do Moneyball, Vini? Você tem alguma ideia?
Foram boas, mas eu não sei exatamente. Mas ultrapassou também a meta. Eu sei que ultrapassou a meta.
Ultrapassou a meta. Eu acho que a intrínseca não tinha tanta expectativa assim. Veio... Sim. O Moneyball, na minha opinião... Tipo, tipo quando o Silvio Santos comprou novela da Televisa. Tipo, veio Chaves de bônus. Vamos passar esse negócio aí. A Intrínseca, quando comprou os livros do Michael Lewis, sobretudo aquele de Wall Street, que é o que deve ter vindo de bônus. Uhum. Sabe, vamos publicar esse negócio aí. Tem um filme com o Brad Pitt.
E é ótimo o livro.
É maravilhoso. O livro é maravilhoso. O único erro dele é que não foca na rotação dos ex em 2001. É o único erro desse livro. Uhum. Prossiga, Rodrigo. Podemos anunciar, claro. Já falei umas 10 vezes no Twitter. Falei no domingo, inclusive.
Então, muita gente veio comentar conosco que o Tire os Olhos da Bola era um pouco difícil.
Era muito pesado.
Era pesado.
Porque é um livro que pressupõe... Assim, todos nós aqui conseguiríamos ler o Tire os Olhos da Bola com certo... Não falar com tranquilidade, mas sem problemas. Só que tem gente que não sabe o que é pass rush, por exemplo. Isso é uma pergunta que aparece muito na hashtag durante as transmissões. O que é pass rush? O que é tight end? Esse domingo eu falei que o AJ McCarron é um quarterback sistêmico em Alabama. Um cara, tipo, desesperado. Ele me perguntou, tipo, umas 5, 6 vezes. Me perguntou, tipo, ontem à noite de novo. Porque eu tinha visto, esqueci de responder. Ele perguntou ontem de novo. E existem certos termos e certos conceitos, sobretudo, que ainda há muito espaço, né? Para trabalhar.
Sem dúvida. E como a gente não tem a tradição do esporte, isso precisa ser esmiuçado mesmo.
Do zero.
E o Tire os Olhos da Bola, ele parte de um princípio que eu acho muito interessante, né? Que é quanto mais você entender de alguma coisa, mais você vai gostar dela.
Você fica apaixonado por ela.
E o futebol americano é um exemplo perfeito disso, né? Porque ele é o esporte que melhor mistura estratégia, inteligência, força, né? Fisicalidade... Então, se você só assiste, você só vê aquela coisa que as meninas muitas vezes veem. Ah, as suas namoradas que não assistem de verdade. Ah, é só pancadaria.
Minha namorada assiste de verdade. Beijo, Giovana, te amo.
Que maravilha. E na verdade, a gente sabe aqui que um esporte pode entregar muito mais pra gente. Contanto que a gente compreenda nesses meandros. E aí o Tire os Olhos da Bola vem cumprir esse papel. Mas ainda existe um papel um pouco anterior dessa coisa mesmo. Qual a diferença de... 3-3-4.
Sim.
Ou...
Que o Tire os Olhos da Bola fala, mas já fala de uma maneira muito avançada.
Exato.
O cara tem que saber o que é um nose tackle antes de você falar que a diferença do 3-4-4-3 é uma delas é ter o nose tackle, um Vince Wilfork da vida e o 4-3 não, por exemplo.
Exato. Essa coisa das posições, que é muito complicado.
Que time escolher para o primeiro capítulo? Inclusive eu menciono você, Rodrigo.
Opa!
Que você, quando você. Só para terminar então o podcast, porque não temos mais tempo, como diria o Silvio. Eu parto do princípio que quando você torce por um time, você se sente inserido naquela comunidade. É um conceito sociológico isso. E você quer discutir sobre os rumos dessa comunidade. Então, se você torce para algum time, é mais fácil você se interessar pelo esporte. Então, existem várias maneiras de você se interessar por um time. Inclusive, para terminar, eu vou perguntar por que cada um de vocês torce para o time que vocês torcem. O Rodrigo, eu sei porque é por causa do videogame, do Madden, né? Que você gostava do estilo dos Dolphins no Madden... Qual mesmo?
2005, Zach Thomas e Jason Taylor. Jonathan, Sam Madison, Patrick Surtin, Tim Bowens, que defesa, que homens.
Matheus, por que você torce pro Detroit Lions?
Começou, na verdade, porque eu vi jogos do Detroit Red Wings tentando aprender hockey. E aí eu comecei a torcer pro Red Wings e gostei da cultura da cidade em volta dos esportes ali. E aí hoje eu torço para todos os times da cidade.
É, e tem muito disso. Tipo, o cara torce pra um time da NBA e puxa pro futebol americano. É, Vini, por que você torce pro Buffalo Bills?
Porque tem uma semelhança com o Atlético Mineiro, que é meu time. É um time que sofre muito e não ganha nada. Então eu falei, achei meu time. É isso. Eu quero sofrer, vou com o Buffalo.
E você, Rodrigo, por que você torce pro 49ers?
Porque foi o primeiro jogo que eu assisti. Um Super Bowl ali do Steve Young.
Uhum.
Transmissão da Bandeirantes e achei aquilo fascinante, né? Os 49ers ganharam e naturalmente ganharam um fã também.
Legal. E só para assim,
pra terminar,
completar
resumir
um pouquinho a minha história, eu só fui jogar com o Dolphins no Madden porque eu torcia pro Heat já também.
Tem essa,
porque
então.
Porque eu gostava muito do Alonzo Mourning, que ele tinha um nome sensacional para uma criança de 8 anos.
Isso aí, então está anunciado, senhor Simonsen?
Está anunciado, fiquem atentos então ao Facebook da editora, facebook.com/editora-simonson, e também ao Twitter do Anthony Kurt, que em breve novidades sobre o livro.
Isso aí. Mas é um livro realmente que o mercado precisa. Primeiro capítulo, como escolher um time, te dou não vai sair escolhendo, mas dá vários exemplos. Segundo capítulo, atos do futebol americano. Por que que é recepção... é válida, não é válida quando o cara solta a bola quando cai no chão, e quando ele tá correndo, encostou no chão do campo, já era, que tem a diferença do ato de correr e recepcionar, por exemplo.
Isso daí precisa de um livro inteiro, tá, agora?
Neste momento, precisa de um livro inteiro. Terceiro capítulo, princípios do futebol americano, você não pode só passar a bola, um quarterback passa a bola 50 vezes por jogo, muitas vezes não ganha, pode ser o Tom Brady que às vezes perde o jogo. Linha ofensiva, não dá pra culpar só o quarterback. Drops, tem a mesma coisa de corrida cedida, merecida no beisebol e não merecida. Tem vários aspectos que dá pra trabalhar, as regras como um todo, as faltas, diferença de holding defensivo pra interferência. Enfim, vamos tocar em todos esses assuntos. Considerações finais, senhor Sanzovo. Partiu Ribeirão Preto, hein?
Partiu Ribeirão Preto, partiu Star Wars. Saudades Rogério Ceni.
Saudades Rogério Ceni. Você chorou?
Chorar não chorei, mas Lugano é o cara, né?
Eu chorei. No discurso do Rogério eu chorei. Eu assumo. Eu sou bem chorão com esporte. Com filme. Chorei no Moneyball, cara. Vini, quando os ex batem a sequência, eu chorei. Chorei, cara.
Scott Rattenberg.
Chorei.
O seu home run.
Considerações finais, senhor Veiga.
Então, eu não queria deixar passar o Johnny Cueto assinou com
com os Giants.
Por 6 temporadas, uma baita contratação para servir de apoio ao Madison Bumgarner.
Sim, e essa precisava de ficando... apoio à rotação, né?
Isso, e essa divisão que tá ficando mais forte ainda, que a divisão que tem o Arizona Diamondbacks e agora
o Grant, que era dos Dodgers, foi para... É uma divisão bem interessante. Tem os Padres, que pode ser que um dia deslanche, tem os... enfim. Tem os Giants que eu acabei de falar, eu repeti de novo. Uhum. Matheus, considerações finais.
Aproveitando até que o Rodrigo e o Curtis estão aí, que eles traduziram o Take Care of the Ball, né? Que é o livro, assim, para você aprender um pouco mais sobre o futebol americano. Fizeram uma versão agora do hockey, que chama Take Care of the Puck.
Que legal,
que é
sério?
Sensacional.
Sério?
Eu comecei a ler e, tipo, é muito bom e ajuda bastante as pessoas que viram assim, não, eu não consegui chegar a bola, não consegui chegar o disco. Ajuda muito, muito.
Vou ler então.
Você precisa ler esse livro, Rodrigo.
Recomendo bastante.
Você reclama? Senhor Rodrigo Simonsen, faça seu merchan da editora Simonsen e vamos sign off.
É um enorme prazer estar aqui com meu amigo Kurt, com todos os participantes do podcast.
É um bom podcast, você não acha que é um bom podcast?
Excelente podcast.
Excelente podcast.
Muito contente de participar, espero poder estar com vocês novamente. E entrem lá no Facebook da editora, podem também me procurar, Rodrigo Simonsen. Grande abraço a todos.
Esse podcast é fantástico. O Matheus é uma das maiores autoridades em esportes americanos do Brasil, e eu acho isso mesmo, é um cara que pensa além. O Vinícius com beisebol é fora de série também. Rodrigo é um cara ousado.
Obrigado, todo
e é um
mundo
cara
entende.
Que
o Rodrigo
entende...
é ousado.
Deixa eu terminar, idiota.
Não, acho um cara que em casa que,
vão chorar. Safadão.
É um cara que entende muito de college também. E eu ancoro, é isso aí. Eu sou humilde, eu não acho nada demais.
Galã.
É, galã. Bom, fizemos todo o estrago que podíamos. Este foi o podcast Rádio América na Central 3, programação de qualidade em podcast. Hoje ainda tem o podcast do Thunderbird, né? Thunder Rádio Show. Também rolou o Dibradoras, podcast sobre futebol feminino. não sei quando foi gravado, mas tá os papéis aqui, então a gente faz o merchan. É, Sem Firulas, tem um monte de podcast bom, da Trivela também, com meu colega Bira lá de ESPN. E é isso, ok? Não se esqueça de dar um subscribe no iTunes, procure por Central 3 ou Rádio América para você poder baixar o podcast e ouvir no carro. Olha só que maravilha, ou lavando louça, jogando Fallout e das formas mais variadas o possível. Eu estive aqui com o Rodrigo Sanzovo, com o Matheus Rocha Ribeiro, com o Vinícius Veiga. Nosso convidado de hoje foi o Rodrigo Simonsen. Leandro e a minha na produção, sempre muito competente, muito interessado também. Eu sou o Antônio Curti, fizemos todo o estrago com Deus, como eu disse. Boa tarde, boa noite pro seu time. Boa sorte.